Bom dia, Filomena.
Bom dia.
Vamos começar o jet lag de hoje pelas Maldivas, onde são mais 8 horas que em Portugal continental.
Sendo vocês que todos queriam estar, não era?
Confere.
Confere. Eu também. E também vos trago aqui este destino, porque se é para sonhar com viagens, que sonhemos assim em grande mesmo, uhum. E neste caso vamos até o Waldorf Astoria, nas Maldivas, que acaba de abrir numa ilha privada, neste arquipélago. Eles dizem que podem converter qualquer desejo em realidade, ser o refúgio de ultra-luxo, repara no ultra aqui,
ultra-luxo.
Perfeito, ultra-luxo perfeito para esquecer a pandemia, e isto obviamente tem um custo, é só de 65 mil euros por noite.
Ah, bom, como se costuma dizer, se é para pedir, pede como um rei, não é? Bom,
mas... Exatamente. Como um rei, não, isto é mais que um rei, digo, isto é um reinado todo.
Pois, isto é mais um sheik, não é?
O meu reinado por uma noite numa história, então, das Maldivas.
Neste caso é mais um sheik. Olha, por este preço é bom que ofereçam, de facto, tudo, não é?
Tudo que uma pessoa pede. E é mesmo só para as grandes fortunas ou para os sheiks do mundo. Mas, olha, o hotel conseguiu ficar em exclusivo. Sim, como quer não quer a coisa, com a maior das 1190 ilhas das Maldivas. Esta tem 32 mil metros quadrados. Este Waldorf em Itafushi, consegui dizer isto, mas traduzir é mais bonito, é a Ilha das Pérolas. Só pode receber 24 hóspedes repartidos por bangalôs. Depois, assim, para quem quer levar uma família maior ou para quem quer levar uns amigos, tem uma casa extra com 4 quartos. Podemos ir todos, se vocês quiserem, tá? Estão a ver, tem uma opção para nós. O hotel tem assim, iates para quem quiser ir até à capital, que fica só a 40 minutos de barco, e também, se quisermos ir mais rápido, assim num quarto de hora, podemos ir de hidroavião, que eles também têm. Cada bangalô tem um concierge pronto para satisfazer os desejos dos clientes. E podemos ir explorar o mar, praticar desportos náuticos, fazer excursões e até ir até um banco de areia isolado no meio do mar, assim para uma ceia romântica, fazer yoga ou só ver o pôr do sol. Eu vou pela última parte, é a que mais gosto, confesso-vos já. E depois, obviamente, aqui ninguém se vai lembrar do coronavírus, nem de coisíssima nenhuma.
Bom, garantidamente. O problema vai ser voltar. Nem arrastada.
O preço chama-te a realidade.
É pá, eu fico lá a lavar pratos.
Eu vou cá a lavar pratos. Aqui nem preciso de lavar nada. Aquilo está tudo sempre lavado. Água.
Filomena,
isto, entretanto, vai desaparecer, não é? As Maldivas são das que vão ser mais depressa engolidas pelo nível do mar.
É aproveitar enquanto há.
Ah, exatamente. Gastaram tanto dinheiro para quê, não é?
É verdade. Vamos até à Rússia, onde são mais 3 horas que em Portugal continental.
E vamos passar do calor para o gelo, e olha que mais gelado não há, sobretudo para quem, como eu, não aguenta um duche frio sequer, porque um russo de 40 anos tornou-se a primeira pessoa do mundo a conseguir nadar 100 metros debaixo de gelo, sem fato de mergulho, nem barbatanas, só uns metros de calções de banho.
Olha, só de ouvir, já estou aqui a bater o dente, basicamente, completamente. Mas ele fez isso debaixo de um daqueles lagos gelados, é isso?
Nem mais, sim. Tem agora o recorde da Rússia nesta modalidade, isto é uma modalidade. Há um vídeo com a façanha, na gravação pode-se ver que no gelo sobre o lago foram feitos assim uns buracos de segurança, caso ele ficasse lá encurralado e precisasse de respirar. Na água, eles também esticaram uma corda por baixo do gelo que lhe dizia ou indicava para onde ele deveria nadar. Isto aconteceu na cidade de Cholkovo, a 35 km de Moscovo, no último sábado. A temperatura da água era de 0,8 graus, portanto não era negativo, mas estava mais ou menos a gelar. Armado em campeão, no fim, ele ainda disse que quase nem se preparou para a prova, mas que agora com treino vai tentar os 120 e os 150 metros, bater um novo recorde.
Que eu não te gostava para que se treine uma coisa destas, mas enfim.
Não, ele aparece no fim do vídeo, Paulo, com a maior das descontrações, sentado, e ainda dá um mergulho depois, tipo, do género, vou só aqui agora tirar a areia, percebes? Tirar a areia do corpo. É muito irritante, vou-te já dizer, muito irritante.
Olha, e vamos a Florença, Itália, onde é mais uma hora.
Também ia. Mas aqui neste caso há uma tentativa para reverter uma condenação com 7 séculos. Uma condenação com 7 séculos. Aqui a justiça pode demorar a sério. Um descendente de Dante, o ator da Divina Comédia, que desceu mesmo os 9 séculos do seu inferno, porque foi condenada à morte por corrupção, quer agora este descendente anular essa sentença e limpar o cadastro do poeta.
Sim. Ok, e como é que ele está à espera de fazer isso?
É possível, isto é possível. O que este descendente de Dante alega, primeiro, é que se tratou de um julgamento político. O Sperello Aliere, é assim que ele se chama, é astrofísico e quer limpar a imagem do seu antepassado. Diz que naquela altura a Florença estava fortemente dividida entre duas facções. O Dante acabou do lado dos perdedores e a justiça não lhe perdoou, nem tardou. Naquela altura era mais rápida que agora. Numa primeira pena ele foi multado, Dante, em 5 mil florins e em 2 anos de degredo, e ficou impedido de ter cargos públicos até ao fim da vida. Depois, um ano depois, ele devia voltar a tribunal, mas foi condenado à morte à revelia. Acabou por cumprir a sentença quando voltou, em setembro de 1321. Este descendente diz que foi uma condenação do sistema, o sistema já existia naquela altura, ficam a saber, e quer anular a condenação, como aconteceu, aliás, com as penas de Galileu, que foram anuladas. Em Itália, não há limite para rever uma sentença, desde que surjam novas provas e que o pedido venha de um familiar, como acontece agora, e este rapaz, este astrofísico, diz que tem novas provas a provar exatamente que foi uma condenação política. A maior curiosidade, no entanto, acho eu, é que na primeira grande reunião de especialistas para discutir o tema, vai haver uma espécie de um convênio, que vai ter lugar em maio, se a pandemia a deixar, vai estar um descendente do juiz que precisamente condenou o Dante.
Sério?
É. 700 anos depois.
Bem, isto é uma história.
700 anos depois.
Eu já consigo ver um filme nisto.
Já, eu também. Já podes começar
incrível.
A fazer o filme.
Famílias desavindas que se encontram 700 anos depois.
É pá, sim, mas o juiz.
Estamos a falar do Dante, estamos a falar da Divina Comédia. Nove círculos de Troia Inferno.
E supostamente quem. Portanto, é o juiz e supostamente a vítima do juiz, não é?
Exatamente.
Bem, os próprios devem estar a rir agora, a jogar às cartas no inferno de Dante, provavelmente.
Exatamente.
Olha, isto é tema de inspiração seguramente para muitas músicas. Que música escolheste para fechar o jet lag de hoje, Filomena?
Preferi não ir para o inferno, mas para o paraíso das Maldivas, e escolhi Paradise dos Coldplay. Que eu prefiro o paraíso ao inferno, não importas.
Muito bem, sim, completamente.
não entendo também, até porque no inferno está mais quentinho.
Dizem.
Por isso mesmo é que tu escolhi as Maldivas.
Mas olha que a companhia é melhor. A companhia é melhor.
Eu também sou bastante pelo inferno. O inferno tem mais, parece mais apelativo em termos de outras coisas, mas do quentinho, mas vamos lá para as Maldivas, está bem?
Deixamos isso lá mais para a frente.
Bora nisso.
Paradise dos Coldplay, a fechar o jet lag de hoje. Filomena, até amanhã.
Até amanhã.
Treat my power.